Retrospectiva 2011, e hoje nós vamos falar do mês de setembro. Foi repleto de fatos marcantes, principalmente na área policial. Neste mês, a Casa de Custódia de Maringá enfrentou uma rebelião. Os presos destruíram celas e a negociação para pôr fim ao motim durou horas. A repórter Karina Bernardino acompanhou.
Casa de Custódia de Maringá, onde pelo menos 400 presos participam da rebelião. Eles quebraram todas as celas e agora há pouco ameaçaram de colocar fogo nos colchões. Devido a essa ameaça, Gilson, um caminhão do Corpo de Bombeiros entrou na Casa de Custódia e já instalou as mangueiras de hidrantes. A Casa de Custódia abriga hoje cerca de 900 presos, mas não são todos que participam da rebelião, não. Cerca de 500 desses presos, Gilson, que são de um grupo evangélico, resolveram não participar dessa rebelião, ou seja, os outros 400 é que lideram a rebelião. Cerca de 200 presos estão, neste momento, na parte superior da laje da Casa de Custódia de Maringá. E eu vi uma foto aqui de um repórter fotográfico que está no local, Gilson, e ele conseguiu flagrar, né, o agente penitenciário que está sendo, que foi rendido pelos presos. E na imagem da fotografia, tem uma imagem bastante chocante, um dos presos, né, que seria o líder, conhecido como Guerreiro, ele está com um ferro, que provavelmente é da cela, no pescoço, apontado para o pescoço desse agente penitenciário. A cena é uma cena lamentável, é uma cena que realmente é muito delicada, por isso que a gente tem a tropa de choque, muitos policiais, já veio o reforço da região também aqui. E no momento é a única informação assim, que a gente tem mesmo nova, que não são todos os presos que participam dessa rebelião, mas que a situação dentro da casa de custódia, nas celas, Gilson, é totalmente de destruição. E eu conversei com os familiares aqui que também estão revoltados, não só com a falta de informação, mas inclusive eles reclamam agora de policiais militares que teriam ameaçado eles.
Okay. Eles estão sofrendo todos os piores que existe no mundo. Eles estão sofrendo comida azeda, são maltratados. Tanto nós que estamos à visita, como eles estão aí dentro. Eles têm horário para tudo aí, entende? Tudo bem que tem que ter. Só que são muito maltratados. Os familiares estão maltratados no tempo de trazer bolsa, no dia da visita. E eles estão reivindicando. É isso aí, é comida azeda, maltrato. Os agentes estão chegando, os novos estão batendo neles.
Inclusive, esse agente que eles estão agora é novo também.
Esse agente é novo e ele está merecidamente lá em cima, porque ele jogava muito dos presos. Ele está merecido o que está acontecendo com ele.
Entendi. E aqui vocês estão vivenciando também uma situação que vocês não estão gostando muito, que é o fato de parece que policiais pedindo para vocês saírem do local, para vocês não ficarem muito próximos. O que aconteceu aqui que desagradaram vocês?
Ah, além deles, eles não estão querendo que os familiares fiquem aqui na frente para presenciar o que está acontecendo lá dentro. Porque se eles não querem que a gente fique aqui, porque coisa boa eles estão fazendo lá dentro, né, com os presos. E sem a nossa presença aqui, eles já judiam deles, maltratam. Imagine sem nós aqui na frente. Vai acontecer coisa pior, eles vão acabar matando uns dois, três ali dentro.
Que realmente a situação é desesperadora, principalmente pelos familiares, né, que sofrem bastante, sofrem e reclamam muito da falta de informação.
No dia seguinte, após um acordo entre as autoridades e os rebelados, houve uma transferência de presos.
23 detentos foram removidos da Casa de Custódia de Maringá depois de uma rebelião que durou mais de 20 horas. As transferências foram solicitadas durante as negociações entre os rebelados, o Comando da Polícia Militar e o Departamento Penitenciário do Estado. Eles foram encaminhados para o Centro de Observação Criminológica e Triagem em Curitiba e depois deverão ser transferidos para outras unidades. Durante a ação dos presos, o presídio foi cercado por policiais de várias cidades do estado, do Centro de Operações Especiais do Paraná, BOP e do Grupamento Aéreo da Polícia Militar de Curitiba. Um agente penitenciário e alguns presos foram mantidos reféns durante a rebelião. Ninguém ficou ferido. Segundo o comandante do 4º Batalhão da Polícia Militar de Maringá, Coronel Sherrad Elias Guerra, pelo menos 6 se feriram durante a rebelião, após confusões entre os próprios detentos. As galerias da Casa de Custódia ficaram bastante danificadas.
Está sem nenhum, foi entregue para nós sem nenhum dano físico. Existe aí uma meia dúzia, uns 6 ou 7 feridos, mas mortos não foi encontrado nenhum morto. Isso foi um problema interno deles, mas até o presente momento nós não temos notícias de nenhum morto. A tropa entrou na casa de custódia para fazer todos os levantamentos. Ela está bastante danificada.
O diretor do Departamento Penitenciário do Estado, Maurício Kini, diz que 8 detentos que solicitaram a transferência, mas ficaram na casa de custódia, poderão ser encaminhados para São Paulo nos próximos dias.
Era para ter mais 8. Eu acredito que sejam aqueles que possivelmente vão sair numa outra etapa para São Paulo. Mas eles preferiram aguardar uma outra etapa. Isso foi decisão deles. Tudo transcorreu na mais absoluta normalidade.
Durante a manhã, familiares de presos chegaram a impedir a entrada e saída de veículos da polícia e houve confusão. Policiais formaram um cordão de isolamento na entrada do local e houve empurra-empurra, mas a situação foi controlada. Mais de 400 detentos participaram da rebelião, que começou no início da tarde dessa segunda-feira. A Casa da Custódia de Maringá abriga hoje cerca de 900 presos.
Em 2011, cursos de medicina foram manchete aqui na CBN. Mas um dos casos não foi lá com uma boa notícia. Uma fraude em um vestibular da faculdade Ingá. Alunos utilizaram pontos de escuta para fazerem as provas para ingressarem no curso de medicina da instituição. Ouça a reportagem de Murilo Batiste.
4 jovens foram presos nesse domingo, depois de serem flagrados utilizando pontos eletrônicos e celulares durante o vestibular de medicina da Faculdade Ingá, instituição privada de Maringá, no noroeste do Paraná. Policiais civis prenderam os vestibulandos após denúncias anônimas de que eles utilizavam os equipamentos para fraudar o concurso. De acordo com o delegado Gustavo de Pinho Alves, os candidatos presos são dos estados do Mato Grosso e do Pará.
Esses candidatos são do Pará e do Mato Grosso e eles foram, que quiseram tirar uma vantagem ilícita, né, através da obtenção desse gabarito da prova. E, na verdade, eles foram assediados por uma quadrilha especializada em fraudes em concursos públicos.
Os presos vão responder pelos crimes de estelionato e formação de quadrilha. A polícia segue com as investigações para tentar identificar a quadrilha especializada em fraudar concursos públicos que foi contratada pelos alunos.
A partir do momento que nós constatamos que realmente elas estariam na posse desses celulares e desse ponto eletrônico com o objetivo de receber esse gabarito das provas, elas foram conduzidas para a delegacia e autuadas em flagrante delito pela prática do crime de tentativa de estelionato. Agora continuam as investigações, né, com o objetivo de identificar essa quadrilha que tentou fraudar o vestibular de medicina da faculdade em Maringá.
Os candidatos que tentaram fraudar o vestibular da faculdade disseram à polícia que pagariam entre 10 a 20 mil reais a quadrilha, caso passassem no concurso. A reportagem tentou contato com a direção da instituição, mas ninguém foi encontrado para comentar o assunto.
No dia 29, o vereador John Alves Correia tirou a roupa em plena sessão do Legislativo Municipal. Tudo para conter a votação do polêmico projeto das casas geminadas. A população avaliou o ato do vereador no dia seguinte. Ouça a reportagem de Luciana Penha.
A Câmara Municipal de Maringá custou para recuperar a imagem de instituição séria depois do polêmico caso dos notebooks. Precisou enxugar gastos, cortar cargos, economizar dinheiro. Mesmo assim, ainda é alvo de críticas por causa da qualidade dos projetos que tramitam pela casa. E agora pode ser motivo de piada, porque o vereador John Alves Correia, do PMDB, tirou a camiseta durante a sessão. O assunto foi muito comentado nesta sexta-feira. Nem greve de bancada, nem dos Correios, o que os amigos discutiam sentados no banco da praça era o comportamento do vereador. O administrador de imóveis, Jair Pérez, se sentiu ofendido.
Um absurdo. Falta de respeito. Com o eleitor, principalmente, que elegeu ele.
O senhor é eleitor dele?
Não.
O senhor entendeu por que ele tirou a camisa?
Mais para tumultuar mesmo. Nós estamos comentando aqui. Não sei se isso vai ao ar ou não.
Estamos comentando aqui?
Eu acho que deve ser o último mandato dele. Já permaneceu demais, essa é a verdade. Lá tem gente decente que pode tomar uma atitude e caçar ele. Essa é a verdade. Nós temos que começar de casa. Nossa casa é aqui, nossa cidade. Não vou falar em âmbito estadual e nem nacional. Vamos começar aqui. A nossa casa é aqui. Então vou pôr gente decente lá.
A cabeleireira Ana Maria Miranda desconfia até que o vereador bebeu antes da sessão e estava um pouco alterado.
Ah, eu achei um absurdo. Eu acho que ele não deveria ter tirado a roupa.
O que passou pela cabeça do vereador?
Não sei, ele quis se aparecer. A impressão que dá é que ele estava meio chapado.
Mas será que o vereador se importa com a opinião da Ana Carla e do Jair? Será que conta o que pensam os eleitores? O porteiro Zauli Gentilin acha que não. Para ele, o vereador fez o que fez porque não tem medo da opinião pública, sempre muito acomodada.
A população fica do jeito que sempre ficou. É um circo, a gente só tem que assistir. A gente assina para eles assumir o posto de político, paga o salário deles que eles querem. O brasileiro, de forma geral, ele é um carneirinho até agora. Tem muito espaço ainda no Brasil para se chegar num nível de primeiro mundo. Ainda tem muito espaço. Então eu acho que é por isso que o brasileiro se sente acomodado. Não dá aqui, ele vai para ali. Enquanto tiver um espacinho para plantar um pé de mandioca, ele está vivendo e está tranquilo.
Depois da falta de decoro parlamentar de John Alves Correia, veio a punição do Legislativo. 10 dias de suspensão, como aborda a reportagem de Murilo Batiste.
O vereador John Alves Correia, do PMDB, foi afastado das atividades parlamentares por 10 dias. A punição foi aprovada por unanimidade depois que o parlamentar tirou a camisa em uma sessão legislativa para impedir a votação de um projeto. Correia ficará afastado de todas as atividades, inclusive da Comissão de Finanças e Orçamento, da qual é presidente, e terá o salário descontado dos dias em que ficar fora. O vereador foi até a sessão dessa terça-feira e usou o plenário para tentar explicar o ato. Ele confessou que tudo ocorreu por conta de uma estratégia política para derrubar a lei que revogava exigências para a construção de casas geminadas. Depois, John Alves Correia pediu desculpas aos colegas pela atitude que foi considerada vergonhosa pelos parlamentares.
Aquele foi o único jeito que eu encontrei de poder tentar fazer valer o meu desejo de ver retirado o meu requerimento de urgência. Eu sei que isso desagradou a muitos vereadores, desagradou as pessoas que estavam presentes aqui, desagradou a sociedade. A única coisa que eu gostaria, senhor presidente, era de pedir desculpas aos nobres pares, em especial à vereadora Márcia Socrepa e à vereadora Marli, que estavam do meu lado no momento em que eu cometi o ato de tirar a camiseta. Pedir desculpas às pessoas que de uma maneira ou de outra se sentiram ofendidas por isso.
John Alves Correia também garantiu que não vai recorrer de nenhuma das decisões dos parlamentares e deixou a sessão antes da Câmara votar o pedido de punição.
Qualquer que seja a decisão que for tomada a meu respeito, eu não recorrerei e aceitarei com toda serenidade.
E você pode ouvir todas essas reportagens da nossa retrospectiva 2011, como também todas as reportagens que foram ao ar este ano, aqui na CBN Maringá, pelo nosso site, que é o www.cbnmaringá.com.br. Daqui a pouquinho nós voltamos para falar do mês de outubro.